Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, eleições 2022.
Vamos falar sobre a transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Nazi Brum.
Prevista em lei, a transição é coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil do atual governo. O objetivo é garantir que a prestação dos serviços públicos não seja interrompida.
E sobre o resultado da operação dos órgãos de segurança para garantir votação tranquila em todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Campanha alerta pais sobre os riscos de não supervisionar o que crianças e adolescentes acessam na internet. Luciana Colares de Holanda.
Pornografia infantil, pedofilia, assédio sexual e tantos outros crimes contra crianças e adolescentes são cometidos no Brasil pela internet.
4 bilhões de reais injetados na economia.
Geração de 48 mil empregos.
Números da nova temporada de cruzeiros marítimos no país que já começou. Gabriela Noronha.
Esta temporada será a maior dos últimos 10 anos.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 124 milhões de eleitores brasileiros compareceram às urnas ontem e elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil a partir do ano que vem.
Eleito com pouco mais de 60 milhões de votos, Lula vai ocupar a presidência pela terceira vez.
A partir de agora, está prevista por lei a transição de governo.
A eleição foi disputada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, voto a voto, até praticamente o fim da apuração. O resultado só foi oficializado com 98% das urnas apuradas. Em seu primeiro discurso, logo após o anúncio do resultado, o futuro presidente disse que trabalhará pela União Nacional. Lula ressaltou ainda que vai precisar da colaboração de todos os setores da sociedade.
Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno.
A partir de hoje, Lula já pode indicar sua equipe que fará parte do chamado governo de transição. Prevista em lei, a transição é coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil do atual governo, Ciro Nogueira, e começa já a partir do dia seguinte ao anúncio do resultado. O presidente eleito tem direito de indicar até 50 pessoas para ocuparem cargos de confiança e se informarem sobre os detalhes da administração federal. O objetivo é garantir que a prestação dos serviços públicos não seja interrompida. Para colaborar, os secretários executivos dos ministérios podem ser convocados pelo ministro-chefe da Casa Civil para apresentarem documentos sobre o andamento de programas, cronogramas, contratos já firmados e outras informações necessárias. O governo de transição será encerrado no dia da posse do novo presidente. Reportagem Nazi Brum.
E cerca de R$1.600.000 em dinheiro foram apreendidos ao longo do último fim de semana na Operação Eleições 2022.
Também foram presas 205 pessoas e registradas 68 ocorrências de compra de votos.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a operação a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília.
Entre os crimes eleitorais flagrados, as tentativas de quebra de sigilo do voto foram as mais comuns, seguidas de propaganda de boca de urna.
A Operação Eleições 2022 foi executada pelas forças de segurança em todo o país.
Ela começou na última sexta-feira e durou até às 9 horas da manhã de hoje.
Até o dia 11 do mês que vem está aberto o prazo para a atualização de dados das famílias no Cadastro Único.
O recadastramento esse ano é para quem está desde 2016 ou 2017 sem atualizar os dados.
O atendimento pode ser presencial ou pela internet, dependendo do caso.
A prorrogação do prazo foi um benefício para Leidiane dos Santos Conceição. A diarista de Brasília foi até um centro de referência de assistência social atualizar os dados do Cadastro Único. Ela tem uma filha que está grávida e o benefício social é que tem custeado grande parte das despesas de casa. Por isso, correu para atualizar o cadastro.
O trabalho, a correria do dia a dia, vai deixando para a última hora e estender o prazo para mim foi a melhor coisa, porque daí tive tempo de vir realizar o meu cadastro.
Até o dia 11 de novembro, as famílias que fazem parte do Cadastro Único e tiveram os dados revisados pela última vez em 2016 ou 2017 devem atualizar as informações. Os processos de recadastramento estão ocorrendo desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Quem for convocado para revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Mas só é preciso ir presencialmente caso tenha havido alguma mudança na família nos últimos 5 ou 6 anos, como o nascimento ou morte de alguém e mudança de domicílio. Se não tiver ocorrido nenhuma mudança desde a última revisão, a família pode confirmar os dados apenas pelo aplicativo do CadÚnico ou pela internet no site cadunico.dataprev.gov.br. A diarista Leidiane lembra da importância de informar as atualizações.
É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. Então é muito importante que realize o cadastro. Para quem necessita desse benefício, os familiares que são carentes, que precisam, tem que realizar o cadastro sim.
Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quem tem câncer de mama e precisa retirar o seio passa por um momento muito delicado.
Pois além da doença, as mulheres têm a autoestima abalada até passarem pela reconstrução mamária.
O SUS já garante a cirurgia de reconstrução de graça.
E o Ministério da Saúde anunciou 100 milhões de reais para ampliar o acesso a esse procedimento.
A empregada doméstica Cida Oliveira, de Planaltina, no Distrito Federal, não tinha percebido nada de diferente no próprio corpo. Mas ao fazer uma série de exames em 2019, acabou descobrindo um câncer de mama. Todo o tratamento foi feito no Sistema Único de Saúde, onde ela passou por quimioterapia e por uma cirurgia para a retirada das mamas.
Eu fiz primeiro a quimio, aí depois eu fui para a cirurgia. A médica achou mais conveniente retirar as duas. E ela falou assim, ó, como para prevenir é melhor que você tire as duas. Você tem coragem? Eu falei, ó, se tem. O que eu gosto mesmo é de viver. A mama reconstrói depois.
Durante o tratamento no Hospital Universitário de Brasília, ela conheceu Lina Oliveira, que é micropigmentadora e desde 2006 ajuda a resgatar a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama, fazendo a reconstrução gratuita das areolas e dos mamilos. O que Lina não imaginava era que um dia ela também seria diagnosticada com a doença. Ela conta como foi.
Foi um choque, mas ao mesmo tempo, eu acho que como eu já lidava com isso, né, de ver essa imagem, claro que foi impactante para mim, e depois da cirurgia que eu olhei, eu falei, meu Deus, agora sou eu. É difícil, mas a gente consegue.
Mulheres como a Cida e a Lina, que foram submetidas à retirada parcial ou total das mamas por conta do câncer, têm direito à cirurgia plástica de reconstrução da mama pelo SUS. E neste mês de outubro rosa, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à cirurgia. O ministro Marcelo Queiroga destacou que a pasta destinou recursos específicos para esse tipo de procedimento.
Editamos uma portaria alocando mais 100 milhões de reais para as cirurgias de reconstrução mamária. Essas cirurgias já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, né? E com essa política nós vamos ampliar o acesso. Em alguns casos específicos, essa reconstrução da mama ela pode ser feita no mesmo tempo da cirurgia da mastectomia, mas há uma indicação médica precisa.
Segundo o Ministério, os hospitais serão habilitados para fazer a cirurgia de reconstrução mamária de acordo com um desempenho baseado em critérios técnicos. Os serviços de saúde que alcançarem melhor desempenho receberão mais recursos financeiros para ampliação do acesso. Somente em 2021 foram realizados 27 mil procedimentos de reconstrução mamária pelo SUS. A rede assistencial de tratamento de câncer no país conta com 314 serviços habilitados em oncologia que oferecem tratamento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E além da prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa também é voltado para alertar sobre o câncer de colo de útero.
É preciso fazer os exames preventivos para evitar a doença.
Muitas mulheres abandonaram esse cuidado durante a pandemia de Covid-19.
O Ministério da Saúde lembra que todos os exames estão disponíveis de graça no SUS.
O câncer do colo do útero se dá pela infecção de um tipo de vírus do HPV, que é sexualmente transmissível. Alguns sintomas incluem sangramento vaginal e dores locais. As formas de prevenir a infecção são a vacinação e o uso regular de preservativos e ir ao ginecologista regularmente. Mas nos últimos anos, a pandemia fez mesmo com que muitas mulheres deixassem o exame, que é oferecido de graça pelo SUS, para depois. Em São Paulo, entre 2019 e 2022, a procura do preventivo caiu 13%. E a doméstica Gilvanda de Souza foi uma delas.
A pandemia acabou afastando, porque a prioridade era a Covid, né? E acaba se acomodando. Não... Ah, vou fazer depois, faço depois.
O Instituto Nacional do Câncer já estima que este ano o Brasil terá uma incidência de mais de 16.700 casos de mulheres com câncer do colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, qualquer lesão causada pelo HPV precisa de acompanhamento no serviço de saúde para tratamento e prevenção de complicações, como explica a ginecologista Carolina Cursi.
Quando a gente deixa para fazer muito lá na frente um diagnóstico, que a gente chama de detecção tardia, eu posso estar falando de metástase, acometimento de outras partes. Eu tenho que fazer uma cirurgia maior. Então, quanto mais cedo eu fizer, esse tratamento vai ser mais fácil de realizar.
O Ministério da Saúde lembra que a vacina contra a infecção causada pelo HPV é distribuída de graça pelo SUS e é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, com um esquema de duas doses. Já mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses. Reportagem Cleide Lopes.
Entre as doenças crônicas que mais matam no Brasil e no mundo, as cardiovasculares estão no topo da lista.
São males que afetam o coração ou os vasos sanguíneos que irrigam o órgão, como derrame cerebral e hipertensão arterial.
E a prevenção é a principal aliada para evitar que essas doenças evoluam.
As doenças cardiovasculares são silenciosas, nem sempre apresentam sintomas claros no dia a dia e podem levar à morte súbita em quase metade dos pacientes, de acordo com o Ministério da Saúde. Entre os fatores de risco estão pressão alta, diabetes, obesidade e sedentarismo. Por isso, a importância de manter os exames preventivos em dia e hábitos de vida saudáveis, como destacou a cardiologista Janaína Moura.
Esse trabalho preventivo é muito mais fácil do que a gente tratar uma sequela depois de um problema que às vezes a gente não tem como reverter mais totalmente. Uma alimentação saudável, rica em vegetais, frutas, grãos integrais, carnes magras, um estilo de vida saudável que comporte também uma atividade física.
As doenças cardiovasculares podem aumentar em até 30% nos períodos mais frios, de acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia. A aposentada Maria Leonice, diagnosticada com diabetes e hipertensão, conta que está fazendo a tarefa de casa.
Não como gordura, faço exercício, ginástica 3 vezes na semana. Muito importante. Saúde em primeiro lugar.
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para todas as doenças cardiovasculares, com monitoramento desde o início dos casos, para evitar que eles evoluam. Atualmente, existem 220 estabelecimentos de saúde no Brasil habilitados em cirurgia vascular. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos sofrem infarto agudo do miocárdio por ano. A estimativa é que até 2040, o número de casos aumente em até 250% no país. Reportagem, Márcia Fernandes.
4 bilhões de reais injetados na economia.
Geração de 48 mil empregos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da nova temporada de cruzeiros marítimos no país, que já começou.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Deixar crianças e adolescentes com acesso à internet sem supervisão pode ser perigoso.
Muitos crimes são cometidos no ambiente online.
Só nos primeiros 6 meses deste ano foram registradas mais de 11 mil denúncias.
E para alertar os pais, foi lançada uma campanha este mês.
Pornografia infantil, pedofilia, assédio sexual e tantos outros crimes contra crianças e adolescentes são cometidos no Brasil pela internet. Para alertar pais e responsáveis, foi lançada uma campanha pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
De cada 3 pessoas na internet, 1 é criança ou adolescente. Mensagens com conteúdo sexual são uma ameaça permanente e seus filhos não têm noção dos riscos.
Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que nos 2 últimos anos foram registradas 34 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Neste ano, apenas no primeiro semestre, foram registradas mais de 11 mil denúncias desses casos. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, destacou que os cuidados começam em casa.
40% dos pais nunca tiveram acesso as redes sociais dos seus filhos. Isso significa que para a gente reduzir a pornografia infantil no nosso país, a gente tem que começar primeiro o trabalho dentro de casa. É um alerta, é um despertar e falar, observe sinais, fique atento.
Na casa da policial militar Iris Eliane de Oliveira, de Brasília, o monitoramento das 3 filhas é constante. Ela usa as armas que tem, diálogo e fiscalização.
Tem a senha dos celulares dela, o iCloud nosso é tudo compartilhado, tudo que elas baixam no celular, então, geralmente eu tenho acesso a tudo. Aproveito quando elas estão dormindo, abro, dou uma olhadinha para ver se está tudo ok.
O governo federal também investe na capacitação de profissionais e na atuação conjunta com os demais poderes. Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, foram presos 640.557 agressores de crianças e adolescentes, incluindo crimes sexuais na internet. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 em qualquer hora do dia ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasil deve se tornar autossuficiente na produção de trigo nos próximos anos, segundo estimativa da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Para isso, a empresa aposta na expansão da produção no bioma do Cerrado, no centro do país, e disponibiliza tecnologias e ferramentas em apoio aos produtores.
Os brasileiros consomem quase 13 milhões de toneladas de trigo por ano em produtos como massas, pizzas, pães e bolos. A produção nacional, no entanto, fica em torno de 8 milhões de toneladas. Para expandir o cultivo do grão no país, a Embrapa aposta no Cerrado do Brasil Central. De acordo com o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Júlio Albrecht, nessa região existe um potencial a ser explorado, que pode tornar o país autossuficiente na produção desse grão.
Nós temos um potencial aqui no Cerrado, então, para produzir trigo de safrinha de 2,5 milhões de toneladas. E para o trigo irrigado, nós temos mais ou menos 1 milhão de hectares. Então, nós temos área, nós temos tecnologia, nós temos variedades, né? Temos produtores qualificados. E acreditamos que acrescentando mais 4 milhões aqui da região do Cerrado, com as tecnologias desenvolvidas para trigo, que em 5, 10 anos, nós vamos conseguir ser autossuficientes em trigo.
Para este ano, a previsão é chegar a 84 mil hectares de área cultivada no Centro-Oeste, com produção estimada de 200 mil toneladas do grão. Cláudio Malinski, produtor rural e agrônomo da Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, cultiva trigo há 40 anos no Cerrado. Ele conta que esse ano a área de plantio aumentou para 5.500 hectares e fala das vantagens do cultivo do grão.
Ele é conduzido com todos os fatores de produção controlados: irrigação, tratos culturais, nutrição, mediante adubação bem controlada, e um ambiente assim bem definido. Então isso aí confere ao trigo uma excelente qualidade e permite que ele expresse o máximo do seu potencial genético.
Para auxiliar os produtores de trigo, a Embrapa já desenvolveu 4 variedades resistentes ao clima do país e regime de chuvas, transformando solos ásperos em terra fértil. E uma plataforma de produção sustentável, com plantio direto e controle biológico. Reportagem Cleide Lopes.
A nova temporada de cruzeiros começou este mês.
E a expectativa é que o volume de navios nos portos brasileiros seja recorde.
O impacto deve ser de quase 4 bilhões de reais na economia, com a geração de 48 mil empregos diretos e indiretos.
E apesar de não ser mais obrigatório o uso de máscaras pelos viajantes, o monitoramento contra a Covid-19 continua.
Em março deste ano, a professora Maria do Carmo Souza Aguiar viajou pela primeira vez a bordo de um navio. Acompanhada do marido e do filho, ela participou de um cruzeiro que saiu da capital do Rio de Janeiro e navegou por 4 dias até desembarcar na cidade de Santos, em São Paulo.
Foi a primeira vez e foi uma experiência assim inesquecível, né? Parece que você está vivendo um sonho ali. É uma festa de 4 dias, uma festa que começa quando a gente chega e termina só quando desembarca.
Com quase 6 meses de duração, a temporada de cruzeiros 2022-2023 deve injetar recursos na economia e gerar empregos. De acordo com o ministro do Turismo, Carlos Brito, esta temporada será a maior dos últimos 10 anos.
Nós estamos falando que serão injetados na economia do Brasil aproximadamente 4 bilhões de reais. E o mais importante, iremos gerar aproximadamente 48 mil empregos diretos e indiretos. O Brasil tem potencial gigantesco para ter navios de cruzeiro o ano todo no nosso país, não apenas em uma determinada temporada.
Para quem pretende fazer esse tipo de viagem, é importante conferir os requisitos para o seu destino e o protocolo sobre a Covid-19. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para embarcar, é necessário apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo tipo RT-PCR para a doença. O uso de máscaras de proteção facial e a prática do distanciamento social deixam de ser obrigatórios nesta nova temporada, mas as embarcações devem manter procedimentos de limpeza e monitoramento de casos a bordo e eventual aplicação de medidas de isolamento. O coordenador de Vigilância Epidemiológica em Portos, Cristiano Greges, explica que as novas medidas vieram a partir do fim da emergência de saúde pública e redução dos casos de Covid.
A gente entende que atualmente
atualmente a Covid-19 ela é uma doença que no Brasil a gente está com uma redução no momento, né? É importante nos casos novos e também internação e óbito. Então, a gente espera que isso se reflita no cruzeiro, né? Que menos pessoas embarquem com a doença.
Com as medidas vigentes, as embarcações vindas do exterior somente vão poder entrar em portos brasileiros designados pela Organização Mundial da Saúde, como garantia de que haja equipe de fiscalização da Anvisa nos pontos de entrada. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 470 mil contribuintes receberam hoje um total de 800 milhões de reais em lote remanescente da restituição do imposto de renda.
O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração ou por indicação de chave Pix.
Para verificar se a restituição está disponível, você deve acessar a página da Receita na internet em gov.br/receitafederal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF estabelece prazo de 3 dias para que a PGR se manifeste sobre pedidos de inquérito contra Carla Zambelli.
TSE informa que boletins de urna do segundo turno já estão disponíveis na internet.
Caixa Econômica Federal deve tomar medidas para coibir práticas de assédio dentro da instituição.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Pedro Scartesini.
Gilmar Mendes remete ao Procurador-Geral da República 2 notícias-crime contra a deputada federal Carla Zambelli.
O ministro do Supremo Tribunal Federal é relator das notícias-crime apresentadas por advogados e deputados federais do Partido dos Trabalhadores. Lívia Monteiro.
As petições descrevem que, no último sábado, a deputada federal Carla Zambelli perseguiu um militante de oposição ao governo Bolsonaro com arma em punho pelas ruas da capital paulista. De acordo com os despachos publicados pelo ministro Gilmar Mendes no domingo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deverá se manifestar sobre os fatos noticiados ao Supremo Tribunal Federal no prazo máximo de 3 dias.
Sem registro público, o contrato de união estável com separação total de bens não impede penhora de patrimônio de um dos conviventes para pagar dívida do outro.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de uma mulher que contestava a penhora de móveis e eletrodomésticos apenas dela para pagar dívida do companheiro. O contrato particular de união estável firmado entre a mulher e o devedor foi celebrado 4 anos antes do deferimento da penhora, mas o registro público foi feito só 1 mês antes da efetivação da medida. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o fato de a penhora ter sido efetivada após o registro público da união estável é irrelevante, pois quando a medida foi deferida, o contrato particular celebrado entre a mulher e o devedor não produz efeitos externos.
Os boletins de urna de todas as sessões eleitorais já estão disponíveis na internet.
Os documentos foram disponibilizados em tempo real à medida que os dados chegavam para a totalização. Guilherme Glória.
Os dados de mais de 472 mil boletins de urna podem ser acessados online, pelo portal do TSE ou no aplicativo Resultados, disponível para download nas lojas de aplicativos de smartphones e tablets. Pelo site, basta ir em Dados de Urna e completar a busca para filtrar a seção que deseja verificar. No app, a pesquisa fica em Informações, no canto inferior direito da tela. A disponibilização dos boletins de urna na internet, em tempo real, foi uma novidade para as eleições deste ano.
O desembargador Pedro Foltran, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília, concedeu liminar para determinar que a Caixa Econômica Federal adote diversas medidas para combater a prática de assédio sexual, moral e discriminação na instituição financeira.
Para o magistrado, as provas apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho demonstram a existência de assédio na empresa e a demora da direção em coibir tal prática.
A Caixa Econômica Federal deve cumprir as obrigações solicitadas pelo Ministério Público sob pena de multa diária de R$10 mil por obrigação descumprida.
O processo tramita em segredo de justiça.
Jogadora que usou o programa para obter vantagens não consegue desbloquear conta de jogo eletrônico.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Neto Costa.
No processo, a jogadora relatou que há 3 anos adquiriu o jogo, dedicando-se em média 5 horas por dia e efetuando investimentos em compras no ambiente online, o que lhe garantiu uma posição entre os 300 melhores jogadores. Mas ela teve a conta suspensa da plataforma por uso de programas não oficiais para obtenção de vantagens. O relator do processo entendeu que a empresa pode encerrar a conta e a identidade de usuário sem a necessidade de aviso prévio, quando verificado um comportamento fraudulento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Congresso diz esperar que Lula, recém-eleito, reunifique o país.
Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina e deixará vaga no Senado.
Saiba como funciona a legislação que vai reger a transição do governo Bolsonaro para Lula.
Boa noite.
Boa noite.
Ao comentar o resultado das eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que o recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunifique o país para superar as dificuldades da nação, como a pobreza e o desemprego.
O líder do governo disse que haverá transição da atual gestão. Para o líder da minoria, a prioridade é acabar com a divisão do Brasil. Repórter Érica Christian.
Ao ressaltar que as eleições foram plenas e absolutas e que as urnas eletrônicas mostraram um resultado fidedigno, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conclamou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a unificar o país. E ponderou que a postura do presidente Jair Bolsonaro poderá contribuir muito para o processo de união e pacificação do Brasil.
É um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas ao mesmo tempo uma clara divisão da sociedade brasileira. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil, encontrar através da união as soluções que são reclamadas pela sociedade brasileira, dando um basta ao ódio, à intolerância, ao desrespeito às divergências. E o exemplo dos mandatários, o exemplo das instituições é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se unir novamente.
Já o líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lembrou, no entanto, que o presidente eleito não terá a maioria no Congresso Nacional, mas antecipou que será feita a transição de governo.
País muito dividido, isso se confirmou. O Congresso hostil será ao novo presidente. O presidente Lula terá a chance de reescrever sua história nesse cenário, um cenário adverso. Essa transição de governo do Poder Executivo, se é a primeira, nem vai ser a última. É natural que as equipes de um lado e de outro possam sentar, fazer a passagem das informações para que na mudança de governo a gente possa continuar seguindo o caminho do crescimento.
Ao também mencionar a divisão do país, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os partidos aliados de Bolsonaro possam abrir o diálogo com o presidente eleito pelo bem do Brasil.
É um país completamente diferente. Temos que reconhecer que o país está realmente partido ao meio. Esse é um trabalho que vai ter que ser feito por todos nós, dos dois lados, de reconstrução de pontes, de compreensão, de tolerância, de dar também um voto de confiança, não somente ao presidente Lula, mas a todas as pessoas que estão juntas com ele nessa missão de governar o Brasil. É preciso que a gente se acostume com o pêndulo político, com a oscilação do pêndulo político, direita, esquerda.
Dados das transições presidenciais de governos anteriores mostram que os processos foram positivos.
O Brasil tem uma legislação que rege a transição de governo e assegura o acesso a informações dos órgãos federais para a atuação do novo presidente. Saiba mais com a repórter Janaína Araújo.
Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, as expectativas se voltam agora para o processo de transição de governo, cujas regras estão em uma lei de 2002 e um decreto de 2010. A legislação prevê a criação de 50 cargos em comissão para a equipe de transição, que está autorizada a começar os trabalhos a partir do segundo dia útil após o anúncio do candidato vencedor da eleição presidencial. O fim da atuação da equipe deve acontecer até 10 dias após a posse do novo presidente. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, faz uma avaliação das transições de governo ocorridas após a redemocratização do Brasil.
A transição do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula foi um processo bastante elogiado até pela maturidade democrática. A transição seguinte não foi uma transição com maiores problemas, já que era a transição de dois correligionários, do presidente Lula para o presidente Dilma. E a gente teve também algo sem problemas quando o presidente Temer passou o governo para o presidente Bolsonaro.
Os cargos da equipe de transição serão nomeados pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Atualmente, quem ocupa a pasta é o senador licenciado Ciro Nogueira, do PP.
Após a confirmação do resultado da eleição à presidência da República, o presidente eleito Lula defendeu a igualdade de salário entre homens e mulheres.
O Congresso já aprovou proposta sobre o tema, mas ela retornou para análise dos deputados. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A equiparação salarial entre homens e mulheres é prevista em projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, chegou a ir à sanção, mas a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou à análise dos deputados. À época, a senadora Simone Tebet, do MDB sul-mato-grossense, criticou a retomada da discussão desse projeto.
Um projeto que tramita mais de uma década, um projeto mais do que justo, que não está em inventando a roda, sabemos do apoio da bancada feminina na Câmara dos Deputados.
Ao mencionar a necessidade de fortalecer a economia, o presidente eleito Lula defendeu a igualdade salarial.
É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação.
A proposta prevê pagamento à empregada discriminada de valor correspondente até 5 vezes a diferença verificada durante o período de contratação.
O presidente do Senado disse que o Congresso Nacional está pronto para votar os projetos prioritários do novo governo.
Rodrigo Pacheco declarou que caberá ao presidente recém-eleito decidir como incluir no orçamento o Auxílio Brasil de R$ 600, além do reajuste do salário mínimo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o Congresso Nacional está a postos para contribuir com o processo de transição, votando com independência os projetos prioritários do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
E encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico.
Rodrigo Pacheco afirmou que caberá à equipe econômica do presidente eleito indicar os recursos para bancar, entre outras promessas de campanha, o Auxílio Brasil de R$ 600.
Esse é um trabalho que a transição terá que fazer, que é um trabalho realmente delicado e difícil, de se poder compatibilizar tudo quanto foi comprometido com as propostas de campanha com a lei atual.
Rodrigo Pacheco citou ainda como decisões do novo governo o remanejamento de verbas para as áreas da cultura e ciência e tecnologia após cortes no orçamento deste ano.
e todas as regiões do Brasil tiveram disputa na corrida a governos estaduais nesse segundo turno das eleições.
Um dos vitoriosos foi o senador Jorginho Melo, que alcançou 70% do eleitorado catarinense. Repórter Janaína Araújo.
12 estados brasileiros definiram seus governadores neste segundo turno das eleições. Na disputa do executivo estadual estavam 5 senadores. Somente Jorginho Melo, do PL, conseguiu o cargo. Ele ganhou a eleição em Santa Catarina com quase 3 milhões de votos. Logo após o resultado, ele ressaltou que vai buscar mais recursos para Santa Catarina para serem aplicados na infraestrutura do estado.
É o que eu vou fazer com todos os deputados, fora os 3 senadores, para a gente alocar recursos nessas obras que são tão importantes, estruturantes, as nossas BRs, as SC, nós temos que dar conta dela. Não só a estrada, investimento de toda a ordem.
O mandato de Jorginho Melo no Senado será assumido por Ivete da Silveira, do MDB. Na mesma região, foi reeleito o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. No Sudeste, em São Paulo, a vitória foi de Tarcísio Freitas, do Republicanos. Já o Espírito Santo reelegeu Renato Casagrande, do PSB. Na região Centro-Oeste, Eduardo Riedel, do PSDB, ganhou a disputa em Mato Grosso do Sul. Na região Norte, Wilson Lima, no Amazonas, e Coronel Marcos Rocha, em Rondônia, ambos do União, foram reeleitos. Os nordestinos, por sua vez, elegeram Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia, Raquel Lira, do PSDB, em Pernambuco, e Fábio Mitidieri, do PSD, em Sergipe. Foram reeleitos os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, e da Paraíba, João Azevedo, do PSB.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara parabeniza Lula pela vitória e defende reconhecimento do resultado.
Cientistas políticas analisam coalizão de partidos no próximo governo.
Eleição do presidente da República teve menor diferença para o segundo colocado.
Boa noite. Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez, com a menor diferença para o segundo colocado e um discurso pela conciliação. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Com pouco mais de 2 milhões de votos a mais que o presidente Jair Bolsonaro, a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocados desde a redemocratização do país, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República pela terceira vez, feito inédito na história do Brasil. Aos 77 anos, 3 anos após deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso mais de 1 ano e meio, acusado de corrupção em processos depois anulados pela Justiça, Lula pregou a União Nacional e pediu a ajuda de todos os segmentos da sociedade.
Convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno.
Lula foi eleito depois de formar amplo leque de alianças com movimentos políticos de centro e representantes de setores não identificados com a esquerda. No discurso da vitória, em São Paulo, agradeceu o apoio da senadora Simone Tebet, do MDB, com quem disputou o primeiro turno, e de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, que havia rompido com o PT. E o meio ambiente foi uma das prioridades mencionadas pelo presidente eleito. Lula anunciou que vai lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
No primeiro discurso após a vitória, Lula anunciou ainda outras metas do futuro governo. Entre elas, a retomada de uma política externa ativa, condizente com a importância do Brasil no cenário internacional. também falou contra as armas nas mãos da população e anunciou a volta do Conselho, que nos dois primeiros mandatos dele reunia empresários e trabalhadores para negociar pautas econômicas. A vitória nas eleições, com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro, foi obtida depois de uma campanha eleitoral tensa, com denúncias de parte a parte. Nesse domingo, o PT acusou a Polícia Rodoviária Federal de promover operações de fiscalização para dificultar o transporte de eleitores em todo o país, principalmente em estados do Nordeste, onde Lula chegou a obter mais de 70% dos votos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que o caso está sendo investigado, mas minimizou o impacto das operações nas eleições. Segundo ele, ninguém deixou de votar por causa disso, e a abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro.
Além do maior número de votos em candidatos da história, nós tivemos uma diminuição da abstenção do segundo turno em relação ao primeiro. Em todas as eleições anteriores, houve sempre um aumento, uma tradição natural, um aumento de abstenção do primeiro para o segundo turno.
Analistas políticos preveem o terceiro mandato de Lula com acenos a vários setores da sociedade e diálogo para obter maioria e apoio no Congresso. Foi o que disse o cientista político Antônio Augusto de Queiroz em entrevista à TV Câmara.
O Lula tem uma facilidade de diálogo reconhecida por todos. É conhecido claramente como um democrata. Ele só ganhou essa eleição porque em três pontos as pessoas reconhecem o seu valor. Não nega a ciência, é um democrata e defende a justiça social. Então ele vai ter a capacidade de diálogo para pacificar o país nas três frentes principais: na sociedade, no parlamento e no mercado.
Para Rafael Silveira, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, uma das primeiras atitudes do presidente eleito deverá ser tranquilizar o mercado e os agentes econômicos a respeito de seu programa.
Imediatamente ele vai ter que juntar aos seus colaboradores e já montar com uma certa rapidez para mostrar: mercado, estou aqui alinhado, não com o mercado, mas estou alinhado com iniciativas de consistência fiscal, não vou fazer a coisa fora das regras, vamos rediscutir talvez teto de gastos, mas em termos muito mais negociados e não contundentes.
O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou após a proclamação da vitória de Lula. Ele é o primeiro ocupante do Palácio do Planalto que não conseguiu novo mandato depois da emenda constitucional que permitiu a reeleição a partir de 1998. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política. Cientistas políticas entrevistadas pela Rádio Câmara analisaram a coalizão de partidos no próximo governo após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência a partir de janeiro de 2023. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
Cientistas políticas ouvidas pela Rádio Câmara avaliam que existem dificuldades na formação de uma coalizão de governo pelo presidente eleito Lula, já que o Congresso é de centro-direita, mas afirmam que Lula tem perfil negociador e que, na prática, nenhum presidente eleito teve maioria no início. A professora da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, acredita que muitos partidos e parlamentares de centro podem formalizar apoio ao governo.
Chama atenção para o União Brasil, o próprio PSD aqui do Kassab, como que esses partidos também agora vão se colocar diante, né, da presidência do ex-presidente do Lula, né, ao assumir? Porque eles são partidos adesistas, normalmente, são partidos governistas, normalmente eles transitam ali para a força que está no poder executivo.
Já Beatriz Reis, professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, lembra que a possibilidade de fusões partidárias devido a regras mais restritivas de acesso a recursos pelos partidos pequenos pode ser um problema.
Então, com menos partidos, vai ser difícil o presidente Lula encontrar partidos nanicos que ajudem ele a compor uma base de coalizão. Então, é difícil saber o quanto ele vai conseguir passar da agenda dele, segurar a agenda dele no Congresso, até a gente entender melhor como é que ele vai fazer essa gestão da coalizão.
Maria do Socorro Braga destaca, porém, a capacidade de negociação do presidente eleito.
Ele tem características muito interessantes nesse sentido, né? De conseguir conciliar eixos contraditórios, né? Oposicionistas, melhor dizendo, né? Ele tem essa característica de sentar à mesa com diferentes setores e negociar.
O aumento do poder do Congresso Nacional nos últimos anos, especialmente no controle do processo orçamentário, com as chamadas emendas impositivas e as emendas de relator, também é citado como uma situação que reduz o poder de barganha do Executivo. Neste caso, o presidente Lula teria que procurar formar a coalizão com mais cargos nos ministérios e outros órgãos de governo. Para Beatriz Reis, a questão das emendas de relator, que se tornaram um volume expressivo do orçamento, é questionada pelos partidos que apoiam Lula e deve ser um ponto de negociação.
Principalmente na área orçamentária, o Congresso está mais poderoso, porém não está qualificado para tal, né? Para tomar as decisões orçamentárias. E a gente vê isso, por exemplo, com a captura do orçamento por interesses patrimonialistas, por interesses paroquiais, enfim.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem afirmado que, em geral, os parlamentares têm uma noção correta das necessidades regionais devido ao contato direto com os municípios e que isso estaria refletido nas emendas ao orçamento. Beatriz Reis avalia que existem áreas nas quais o protagonismo do Congresso teve êxito, e citou o exemplo do Fundeb.
A aprovação do Fundeb se deu durante o governo Bolsonaro, foi levado pelo Congresso, agora, numa parceria do Congresso com a sociedade civil. Então, a gente precisa de pegar esses casos, né? Por exemplo, a aprovação do Fundeb, em que o Congresso age com qualidade decisória e tentar entender como que a gente replica isso para outras áreas.
Ambas as cientistas acreditam que o país segue dividido, mas que houve uma boa sinalização do presidente eleito Lula sobre a necessidade de buscar uma pacificação entre os grupos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo. Outros 11 estados decidiram um novo governo em segundo turno neste domingo. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Neste domingo, 12 estados foram às urnas eleger em segundo turno seus governadores. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito governador de São Paulo. Ele disputou o segundo turno com Fernando Haddad, do PT. Em entrevista à TV Record, Tarcísio afirmou que pretende ter uma relação republicana com o presidente eleito, Lula, e que vai governar para todos os 46 milhões de paulistas. Ele citou algumas prioridades de seu futuro governo.
Prioridade é social, prioridade é cuidar das pessoas que estão em situação de rua, prioridade é cuidar dos dependentes químicos que precisam de tratamento, prioridade é cuidar da nossa educação, né, que precisa da valorização do professor, a gente precisa melhorar o nível do ensino, levar a educação de qualidade, levar o ensino profissionalizante aonde ele precisa chegar, terminar obras de infraestrutura que precisam de velocidade, precisam ser concluídas, eu acho que isso é importante, olhar muito para o nosso campo. Eu vejo no campo um grande potencial.
Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riddle, do PSDB, venceu o Capitão Contar, do PRTB. Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador do Espírito Santo, derrotando Manato, do PL. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito para mais um mandato como governador. Ele disputou contra o deputado Onyx Lorenzoni, do PL. Em coletiva, após o resultado, Leite reconheceu o apoio que recebeu de partidos da esquerda, inclusive o voto crítico do PT. Disse que está consciente de que os votos que recebeu dessa ala não validam integralmente sua agenda e demonstram a necessidade de que faça um governo ainda mais aberto ao diálogo.
Tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo fortes divergências com a nossa agenda para o Estado, mas entenderam que do nosso lado estava o melhor espírito democrático, não apenas do que respeita um resultado eleitoral, mas que respeita, durante um mandato, a divergência, o contraditório, que respeita opiniões diferentes.
Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi reeleito. Ele disputava o governo do estado contra o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB. Wilson Lima, do União, foi reeleito governador do Amazonas. Ele venceu o senador Eduardo Braga, do MDB. O senador Jorginho Melo, do PL, foi eleito governador de Santa Catarina. Ele venceu o candidato do PT, Décio Lima. Em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, foi eleita. Ela disputava o governo contra a deputada Marília Raiz, do Solidariedade. Raquel Lira foi a única mulher eleita neste domingo. Logo no início de sua fala como governadora recém-eleita, pediu um minuto de silêncio em memória de seu marido, Fernando Lucena, que morreu no dia do primeiro turno após um mal súbito. Lira disse que já num primeiro momento pretende se articular com o governo federal por projetos para seu estado.
Quero parabenizar o presidente Lula, dizer que com ele, já a partir da semana que vem, no início do ano que vem, nós vamos buscar projetos, ações, investimentos necessários para superar esse momento desafiador que o nosso país vive.
O deputado Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito governador de Sergipe. O candidato derrotado foi o senador Rogério Carvalho, do PT. Em Rondônia, foi reeleito o candidato do União, Coronel Marcos Rocha, que disputou o segundo turno contra o senador Marcos Rogério, do PL. Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas. Ele venceu o candidato Rodrigo Cunha, do União. Na Bahia, Jerônimo, do PT, derrotou ACM Neto, do União. Jerônimo falou sobre seus planos para o futuro governo.
A palavra mais forte é avançar, não tem outra. Avançar nas políticas públicas de saúde, de educação, de estradas, de cultura, de juventude. Eu tenho a plena convicção que as pessoas que apostaram neste voto terão orgulho de ajudar a gente a governar.
Com os dados consolidados dos dois turnos de votação, os partidos que governarão o maior número de estados são o União e o PT, com 4 cada. MDB, PSDB e PSB ficam com 3 estados cada. Governarão 2 estados as legendas PP, PSD, PL e Republicanos. Solidariedade e Novo ficaram com 1 estado cada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
O presidente da Câmara parabenizou Lula pela vitória e reafirmou a necessidade de diálogo. Mais detalhes na reportagem de Marcelo Larcher.
Após o resultado das eleições presidenciais, com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento breve, em que pediu o reconhecimento do resultado, dizendo que a vontade da maioria, manifestada nas urnas, jamais deverá ser contestada.
É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro.
Arthur Lira parabenizou o presidente eleito em nome da Câmara dos Deputados e reafirmou o compromisso com o debate, o diálogo e a transparência. Lira disse que é preciso ouvir mesmo as vozes divergentes para construir um futuro melhor, sobretudo para os mais vulneráveis. Para o presidente da Câmara, também é importante que o presidente eleito ouça o resultado das eleições para o Legislativo, que, como ele tem dito, é um parlamento reformista e identificado com a centro-direita.
As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério.
Arthur Lira fez o pronunciamento logo após a confirmação da eleição presidencial, acompanhado pelo líder de seu partido, o PP, deputado André Fufuca, do Maranhão, e pelo líder do atual governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Lira reafirmou a lisura das eleições com a confirmação da vontade popular e disse que revanchismos ou perseguições, seja de que lado for, não podem ser aceitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Em conversa com a imprensa, após o resultado que deu ao ex-presidente Lula a vitória no segundo turno da eleição presidencial, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, reafirmou a confiança no processo eleitoral e pediu esforço para a reunificação do país.
O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, parabenizou os governadores eleitos em segundo turno e o novo presidente eleito e pediu esforço aos novos mandatários para reunificar o país, dividido em uma votação muito próxima. Para Pacheco, o resultado mostra uma divisão do Brasil.
E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros. E encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração. Colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil.
Rodrigo Pacheco ressaltou que as eleições ocorreram sem qualquer problema que leve a um questionamento dos resultados. Ele assistiu à apuração das eleições na sede do Tribunal Superior Eleitoral e fez um reconhecimento público ao importante trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral.
As urnas eletrônicas deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da Justiça Eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia.
Questionado sobre a transição para o próximo governo e a aprovação do orçamento para o ano de 2023, Pacheco disse que a passagem deve ser técnica e que confia na negociação com senadores e deputados para um orçamento que reflita as prioridades do novo governo. Rodrigo Pacheco ressaltou que o Congresso continuará contribuindo para a solução dos problemas brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU fez levantamento para conhecer as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento industrial. A fiscalização identificou 12 políticas públicas vigentes em 2020 que correspondiam ao setor. A auditoria apontou ao todo 92 situações de riscos que podem diminuir a efetividade da política industrial brasileira e a eficiência da alocação dos recursos públicos. A política industrial é estimada em 77 bilhões de reais em valores orçamentários e renúncias de receitas tributárias. Dos riscos identificados, 17% foram classificados como riscos extremos e 76% foram avaliados como altos. Já os casos de riscos médio e baixo correspondem a 6,5%. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.